São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021, dia do patrimônio histórico e dia do pão de queijo.
Esta edição 13.663 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, massa de ar seco também, o tempo segue firme, há previsão de pancadas de chuva de forma isolada, expectativa de pancadas de chuva no estado de São Paulo. Não faça fogueiras, evite incêndios. Termômetros agora marcando 26 graus. O estado de São Paulo inicia nesta quarta-feira a vacinação de 17 a 12 anos.
Sem vacinas, alunos não querem voltar às aulas na capital paulista.
Variante Delta, dia retomada dos mega shows em solo europeu.
Queimadas em vegetações, sobe 8,4%.
Reforma do imposto de renda deve ser votada nesta semana.
Cresce a concessão de auxílio por Covid.
Dória anuncia volta de torcida em estádios em 1º de novembro.
Libertadores, hoje tem Palmeiras e São Paulo.
Estes são os destaques.
O noticiário está chegando. Todos os dias a brigada de incêndio combatendo fogo aqui, fogo ali, fumaça adentrando nas residências, dificultando respiração. E como que está difícil, todos os dias tem queimada para todos os lados, mas a brigada está aí, e muitas vezes 99,9% incêndios criminosos. A gente nota que uma fumaça cobre a cidade de Monte Alto. Em algum lugar está tendo incêndio aí, alguma coisa,
nós,
né, Paulo?
Nós estamos vendo, Moreira, através da nossa câmera que está instalada na torre, no shopping Monte Alto, na torre da Cultura FM. Lá no fundo você pode observar que existe um incêndio, talvez canavial. Aproximação do zoom aí, você está observando, né? Fumaça está vindo em direção à cidade e lá no fundo você já não enxerga mais nada. Então, será que é provocado? Olha, 99% provocado, não seria espontâneo o incêndio, ou os incêndios que vêm acontecendo, né? Então, já essa fumaça vai estar aqui na cidade. Parece que é localizado na direção de Jaboticabal, né? Infelizmente.
Nós recebemos também aqui até mensagens que pessoas estão colocando fogo em lixo. Nós vimos aqui um lixão próximo do Monte Belo. Tem um local lá que tem um lixão. Vão lá, faz um monte e coloca fogo. Quer dizer, para que isso? Nada disso, não precisa levar o lixo para depositar em alguns terrenos. Deixa o saco de lixo de frente à sua casa, a empresa passa e recolhe também. Crianças passam mal, idosos passam mal por causa da respiração. Nós temos que ter um pouco de consciência, senão a coisa vai ficar difícil, se não tiver colaboração. E a gente sabe que tem malandros por aí que saem e colocam fogo e se manda. Ontem o próprio Goulart falou aqui. O incêndio foi descendo ali para o bairro do Tijuco, areias, tudo, acabando até com as plantações, dando prejuízo para nossos produtores.
O estado de São Paulo, incluindo a capital paulista, começa a vacinar amanhã adolescentes de 17 a 12 anos contra a Covid-19. O primeiro grupo será na faixa etária de 16 e 17. Pelo calendário divulgado pelo estado ontem, a vacinação ocorrerá em duas fases. Até o dia 29 deste mês, serão imunizados adolescentes com deficiências ou comorbidades, além de grávidas e puérperas. Do dia 30 de agosto até o dia 12 de setembro, os demais.
Esse é o calendário do estado.
Sim.
Mas municípios não seguem muitas vezes. Atrasa um pouco, por causa que tem que receber as remessas de doses que chegam. Até Monte Alto está aguardando aquela remessa que ficou faltando para a segunda dose no sábado. Hoje nós estamos aguardando a vigilância sanitária aqui no nosso programa, que inclusive vamos falar a respeito do decreto municipal também. Já fizemos um comentário e vamos repetir. Fios pendurados para todos os lados. Estão recebendo agora. Tem fio, parece fio de telefone, pendurado no meio da rua da Tiradentes, próximo do 51. E lá ver, pode ferir alguém, e os moradores estão sem o telefone desde ontem. E a gente nota isso mesmo. Pessoas vão lá fazer um serviço, não sei se é internet, se é telefônica, o que que é, mas faz um serviço tão ruim, mas tão ruim em algumas empresas, que dá nojo. Fica fios pendurados para todo lado, eles enrolam fio, pau, nos galhos de árvores.
Moreira, são muitas empresas que estão instalando fibras aí, né, estendendo as suas linhas nos postes aqui da cidade, e lembra muito as favelas, né, nas favelas os gatos, né,
gambiarra. Você,
as gambiarras nos postes de energia elétrica que estão utilizados para a passagem dessas fibras óticas aí de internet. É uma instalação, às vezes, horrorosa, né? E depois, além disso, ficam restos de fios enrolados, pedaços de fios caídos. Quer dizer, uma coisa feia.
Fez o serviço dele.
Fez o serviço dele.
De dane.
Pois é, ou larga lá, depois volta, ou se não amarra. Outro dia, na esquina da Florindo Sestari, aqui próximo ao muro do cemitério, alguém teve que amarrar o resto do fio que estava caído, a fiação, na placa de trânsito, porque estava caída no meio da rua, os automóveis tinham que desviar.
E algumas empresas, funcionários trabalhando sem máscaras, fiscalização neles, para lá vigilância, é 545 de multa cada um, eles têm que trabalhar com máscara, dando bom exemplo. A respeito da fumaça, Moreira, eu estou trabalhando aqui no Distrito Industrial. Esse fogo é na cana, aqui perto do Distrito Industrial. Portanto, está aí, mais uma vez, né? Falando aí a respeito desses incêndios nos canaviais. A respeito do Ligeirinho, vamos fazer essa pergunta logo mais 11 horas e 30 minutos também, se o Ligeirinho vai voltar a percorrer normalmente todos os horários aqui na nossa cidade.
E mesmo sob críticas de empresários e pressões contrárias de estados e municípios, o projeto de lei que reestrutura as cobranças do imposto de renda pode ser votado nesta semana pela Câmara dos Deputados. Ainda sem um texto definitivo apresentado, a análise da reforma pelo plenário da Câmara está prevista para hoje. O relator da medida, deputado Celso Sabino, passou o final de semana em reuniões sobre o tema.
E hoje, dia 17, é dia de Santa Beatriz da Silva. É padroeira do bairro da Cachoeira dos Martins. Um abraço para todos os nossos amigos lá da Cachoeira. E hoje tem missa às 17h30 e carreata em homenagem e louvor a Santa Beatriz.
São 11 horas e 10 minutos, 30 segundos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida.
Vá visitar. São poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Batata de primeira quilo, 2,35. No cartão Savegnago, 1,75. Banana prato, média amarelo, quilo, 2,89. Repolho verde, quilo, 2,75. No Savegan, 3,95. Cebola nacional, quilo, 1,75. No cartão Savegnago, 1,45.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas desta sexta-feira. Pernil suíno com osso resfriado a pururuco, quilo 12,80. Óleo de soja lisa, 900 ml, com cartão amarelinha, pague 6,69. Açúcar cristal doce vida, 5 quilos, com cartão amarelinha, pague 13,49. Creme de leite líder, 200 gramas, 1,95.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos. Nós estamos recebendo aqui reivindicação. Pessoas já pediram há muito tempo para colocar o redutor de velocidade ou lombada nas ruas. Aqui na Melves de Oliveira e também na Francisco Roberto Pissuti. É no São Remo, no bairro São Remo. Porque, olha, é uma pista de corridas. Crianças ficam ameaçadas. Estão atravessando a rua, o cara não quer nem saber se é criança, se é idoso, ele vem em alta velocidade. E a pedido dos moradores, precisa ser feito. O Demutran, Renato Leão, por favor, toma nota das ruas aí, ó. Melves de Oliveira, próximo no 140, e na Francisco Roberto Pissuti, 171. Faz um estudo ali, conversas com os moradores, faça um abaixo-assinado concordando em colocar as lombadas, o redutor de velocidade, aí tudo bem, o Demutran fazendo um estudo, pode colocar. Porque nós sabemos que depois que coloca uma lombada, o redutor de velocidade, por causa do barulho, por causa que passa e acaba prejudicando os imóveis, caminhão pesado, passa, aí depois vem o pedido para retirar. Por isso tem que fazer um estudo e ver se os moradores concordam em colocar o redutor de velocidade e a lombada. Faça um abaixo assinado, entrega para o Demutran vai lá e faz, atende a reivindicação de vocês. É assim que funciona. Porque nós sabemos que em alguns locais que tem lombada, moradores já estão pedindo para tirar também essas lombadas, Paulo.
Moreira, a questão da lombada é bastante difícil entender, né? Veja você, nós já observamos várias vezes essas lombadas elevadas, como tem de frente ao Paço Municipal, a Prefeitura, aqui na rua Dr. Raul. Nós temos em frente à Unimed, Hospital Unimed, em frente à Santa Casa. E por várias vezes observamos que para alguns motoristas a lombada serve de diversão, né? Porque não reduzem a velocidade e se porventura alguém tentar atravessar, corre o risco de ser atropelado, né? Porque não existe respeito e cultura para faixa de pedestre aqui em Monte Alto, que é o caso daquela elevada, né? As pessoas têm que se apressar e prestar atenção, porque você coloca o pé na faixa de pedestre para atravessar, alguns motociclistas até aceleram e buzinam, veículos também buzinam, porque você vai atrapalhar a passagem. Raramente a gente percebe que veículos param quando as pessoas precisam atravessar. E o cuidado deve ser redobrado, porque quando os veículos param, alguns motociclistas não param. Então, quer dizer, enquanto não se acertar essa situação da parte cultural aí, não amadurecermos nisso, entendermos essa situação, ou prepararmos as novas gerações, né? A molecadinha lá no maternal, em casa principalmente, para vir com essa cultura, com essa consciência, vai ser muito difícil você mudar qualquer coisa. Coloca a lombada no quarteirão, na 2, 3, 4, 5, pode pôr valeta, morro, o que for. Não vai ter jeito.
Vai empinar a moto, vai servir para empinar a moto.
Exato.
O abraço assinado faz entre os moradores das ruas.
Claro.
Pega todos os moradores da rua concordando em colocar a lombada ou o redutor. Agora, muitas vezes, antes de colocar a lombada ou o redutor, por que não coloca uma câmera? Aquele radar. Câmera. Ali a velocidade máxima é 40 km por hora. O cara passou em 70, 80, 100. Paf! A multa. É multa, está aqui a fotografia do seu carro no horário dia tal, você estava em 110 nessa rua. Multa. Está vendo que você nem lombada no redutor. Câmera, que pode lá multar na hora. Faça isso também. É dinheiro. O trânsito é municipalizado. Pega esse dinheiro e aplica para melhorar a estrutura do trânsito em nossa cidade. É tão fácil. Você só será punido se você estiver cometendo uma irregularidade. Caso contrário, não. Quando você está aí no asfalto descendo a Serra do Barreiro, o que você faz? Você diminui a velocidade.
Tem que obedecer os 60 por hora ali.
60 por hora, porque
radar.
Tem radar ali. E clac, tira a foto do seu carro, aparece a chapa certinha ali, o horário que você passou acima dos 60%, ou 60 quilômetros. E aí vem a multa. Aí eu não pago, paga. Quando você vai licenciar o carro, aparece a multa. E você tem que pagar. Começa a fazer isso também. Coloca. Onde tem lombado que ninguém respeita, coloca ali. Vá naqueles semáforos, lá daquela rotatória, a famosa rotatória da borracharia de Zé Galinha. Coloca lá a câmera também. Fotografa lá, tira. É o radar. Você vai ver que muitas pessoas vão começar a tirar o pé do acelerador.
Infelizmente, né, Moreira, a gente volta a bater no problema cultural, porque as pessoas parece que começam a entender alguma coisa só quando se mexe no bolso, né? Só quando são penalizadas. Essa é a triste realidade para se tentar ou para você conseguir um resultado positivo em alguma coisa, é preciso penalizar as pessoas. O que não deveria acontecer, né? Não deveria acontecer. A pessoa...
A educação só funciona quando mexe no bolso.
Mas é, aí você... Aí já não é educação, já é uma imposição, né? E a pessoa costuma cobrar tanta coisa, costuma reivindicar tanta coisa, costuma defender justiça, defender direitos, só que a parte dela, ela não faz. Não faz. Infelizmente, é isso que acontece. Aí você quer resolver os problemas, quer resolver o problema do trânsito na cidade. Você quer resolver o problema do trânsito da cidade, mas você tem que ter essa parcela de contribuição da sociedade.
Eu estou recebendo aqui, Paulo.
A contrapartida é essa, Moreira.
Que em muitas cidades não tem mais esses fios. É tudo subterrâneo.
Subterrâneo.
Inclusive Brasília. Eu não sou pessimista, não. Mas aqui em Monte Alto isso jamais vai acontecer. Jamais.
Ah não, vai ser difícil, né, mano?
Jamais vai acontecer. Nós temos até posse de madeira. Tem posse de madeira. Estamos em 2021, você vai querer fiação subterrânea? Vê a situação da nossa fiação, gente. Uma vergonha. Vê a situação da nossa iluminação.
E vão pendurando, e vão pendurando, e vão amarrando.
Vão pendurando e vão pendurando. Não é essa administração, não. Isso vem há muito tempo. Mas tem que começar a disciplinar. Faz reunião, mas não resolve. É gambiarra para todos os lados. E vai ter gambiarra para todos os lados. Eu falei, eu vou repetir. É proibido você colocar cartazes em postes. É difícil você ver um poste sem cartaz. Só isso.
Pois é. Ô Moreira, queria fazer uma observação para os nossos ouvintes, queridos ouvintes que sempre participam do programa aqui enviando mensagens. Para a gente é mais fácil ler o texto, né, do que ouvir o áudio. Está apresentando o programa, para ouvir o áudio a gente só vai conseguir depois, né, no intervalo, tentar ouvir alguma coisa. Então, se você puder digitar a sua mensagem, melhor. A gente vai lendo, é melhor, né? São muitas mensagens, algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: olha, eu mandei uma mensagem, vocês nem leram, não deram importância. Não, porque são centenas de mensagens e o espaço é o mesmo para nós aqui. Então fica difícil responder todas as perguntas, né? A gente pede até desculpas.
Olha, tudo é educação, gente. Tudo é educação. O rapaz está aqui, ó. Morei em Maringá. Lá você coloca o pé na faixa, é respeitado, o veículo para. Faz isso aqui em Monte Alto.
Nós temos
a faixa de segurança. Faz a faixa de segurança. Só para dar um exemplo. Você sabe que vem vindo o veículo lá? Começa a atravessar a faixa de segurança.
Passa no seu pé.
Corre! Senão ele passa por cima de você.
Campos do Jordão, se eu não me engano, também é assim.
Cidade turística.
Campos do Jordão, exatamente.
Poços de Caldas.
Poços de Caldas.
Litoral.
Vários locais quando você...
É a preferência do pedestre.
Exatamente.
Do aqui, se você colocar o pé na faixa de segurança... Arranca o teu sapato, arranca o teu dedão, arranca tudo.
Muitos motoristas aqui não te dão a oportunidade de você sair do estacionamento na rua. Você tem que esperar quarteirão e quarteirão de veículos passarem para você conseguir sair, coisa que demora 5 segundos, você esperar e a pessoa sair.
Estão dizendo que não é só carro, não. Tem ônibus que passa também em alta velocidade, hein?
Sim.
Passa na lombada do passageiro, vai até lá no teto e volta. Pá, tudo. Tudo é educação. Quando não tem educação, tem que ter
multa.
Punição. Multa. Pega aquele talão de multa, fica com ele na mão e acaba com aquele talão. Mas multa mesmo. Multa e vai ali. Deixa o cara entrar com recurso. Não vai. Entrou com recurso, indeferiu o recurso. Multa. Começa a multar. Se não, tchau. Vai embora. Certo? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, né? Essa aqui, boa tarde. Sobre lombada na Avenida Castelo Branco, subindo tinha uma. Motorista sobe correndo a avenida. Ele vem da pista do Jardim Alvorada, sobe com a maior velocidade. Ah, sim, tem que ter. Subindo tem que ter uma lombada. É isso. Onde tem muita lombada, significa que o trânsito é... mal educado.
Moreira, falando no Jardim Alvorada, principalmente ali, tem um fluxo muito grande de veículos nos horários de pico, lógico, pela manhã, na hora do almoço, e no começo da noite, à tarde, começo da noite, ali é uma roleta russa. Ali é uma verdadeira roleta russa. Deus está de plantão ali, porque se você ficar observando nesses horários de movimento, é impressionante, é uma corrida maluca. Uma corrida maluca.
Não respeito um semáforo.
A respeito da placa. Nada.
Em relação à iluminação pública, ó, na minha rua, vieram arrumar 3 postes e deixaram um para trás. Ah, não dá para acreditar. É na rua Pedro Vital, estou vendo as fotos aqui. É isso que acontece. Você começa um serviço, mas não termina. Ah, daqui a pouco, todas as informações a respeito do decreto que começa a valer a partir de hoje. Como vai ficar? É tudo normalizado? Cuidado. Que vai ter fiscalização e vai ter punição também.
São 11 horas e 25 minutos. Daqui a pouco o plantão policial teve perseguição e 2 pessoas morreram, 2 suspeitos morreram. E receptação de veículos, já já.
Quer ver isso mais? Qualidade?
O
ofertas desta sexta-feira. Pernil suíno com osso resfriado por Uruco, quilo 12,80. Óleo de soja lisa, 900 ml, com cartão amarelinha, pague 6,69. Açúcar cristal doce vida, 5 quilos, com cartão amarelinha, pague 13,49. Creme de leite líder, 200 gramas, 1,95.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Farrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinhas e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e muito mais. Nas compras acima de R$500, a Pisolar parcela em até 10 vezes nos cartões de crédito. Crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Vamos celebrar a esperança. Savenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Alho importado cada 100 gramas, R$1,69. Mamão papai a quilo, não sabe ganhe, R$2,89. Cabotiá quilo, R$1,95. Limão Tahiti quilo, R$2,68. No cartão Savenhago, R$2,38. Melancia comum quilo, não sabe ganhe, R$1,48.
Aniversário Savenhago, 45 anos.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão policial e as ocorrências em destaque: furto na rua Yolanda Fólio Branco, 441, no Jardim Real Paraíso, foi entre o dia 12 e 13 de julho, mas o boletim de ocorrência foi registrado no dia de ontem. Levaram do local fios e cabos. Uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Rua Brasil, no Jardim Santana, foi no último dia 15. Boletim de ocorrência foi registrado no dia 15, às 20h59. Um homem de 20 anos de idade, de acordo com informações, policiais conduziram o indiciado, deram voz de prisão, porque ele infringiu a lei 10.826, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, uma vez que estavam em patrulhamento de rotina e avistaram o investigado na rua, e ele, quando percebeu a polícia, jogou alguma coisa e saiu correndo. Ele jogou uma mochila preta. Os policiais estranharam essa atitude, saíram no encalço desse investigado, conseguiram abordá-lo e detê-lo. Ele foi identificado e, na revista pessoal, a polícia não encontrou nada com ele, e ele perguntou por que correu. Ele disse que trazia na mochila, que jogou, uma arma de fogo, estava municiada, tinha acabado de comprar de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$50. A mochila foi recuperada e nela estava o revólver Taurus calibre 38 com numeração picotada e municiada com 6 cartuchos íntegros. Ele foi levado à presença da autoridade policial e não há fiança nesse caso. Foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória, ao CDP, da cidade de Itaiúva, e aguarda a decisão do Poder Judiciário sobre sua custódia. A outra ocorrência de entorpecentes na rua Antônio da Silva, no Jardim Califórnia, foi no dia 16, por volta das 12 horas, de acordo com as informações. Denúncia, a polícia tinha denúncia de que dois indivíduos estariam vendendo drogas naquele local. Foram para lá, avistaram os indivíduos, são conhecidos no meio policial e identificados também. Quando eles perceberam a presença da polícia militar, fugiram do local e depois os policiais acabaram vistoriando onde eles estavam e encontraram 37 pedras de cocaína, o que foi apreendido e levado à delegacia. A outra ocorrência de receptação na rodovia SP-305 e também na SP-323. De acordo com o histórico do boletim de ocorrência, policiais informaram que receberam denúncia anônima de que um veículo Voyage com ocupantes teria vindo para Monte Alto para buscar um veículo Fiat Idea, cor bege, que é produto de roubo. Em patrulhamento com outras equipes policiais, eles conseguiram visualizar o veículo Fiat Idea e o veículo Voyage, logo atrás, trafegando pela rodovia SP-305, no sentido do Trevo da Lanfreda e Trevo Bela Vista, informaram que fizeram acompanhamento do veículo Idea, tentando fazer abordagem e que, para tanto, usaram sinais luminosos e sonoros. Não foram obedecidos. Condutor do veículo saiu em fuga em alta velocidade na alça do Trevo para adentrar a rodovia SP-323, Ele perdeu o controle, rodou na rodovia, virou no sentido Vista Alegre e depois trafegou por mais 500 metros antes de chegar na entrada da estrada do bairro Gualimpa, perdeu novamente o controle e sendo que os indivíduos, dois, foram arremessados para fora do veículo e não resistiram aos ferimentos, vieram a óbito no local. Ao lado da vítima não identificada foi encontrado um cartucho calibre 36 intacto. De acordo com as informações, o SAMU e a unidade de resgate da TEB compareceu ao local e constatou os óbitos. Aparelhos celulares foram apreendidos e de uma das vítimas, cartucho encontrado ao lado do corpo não identificado. O veículo Fiat Idea foi recolhido ao pátio do Mariotto porque era produto de furto.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruscos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 33 minutos. Nós estamos recebendo o diretor de esportes, professor João Felipe. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Cássio. Bom dia, Cleito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
O nosso amigo Rogério Alves do Caixa está aqui. Já ele vai falar sobre o novo decreto, já está valendo a partir de hoje. Vai orientar os nossos comerciantes. João Felipe, você está acompanhado do nosso grande atleta aqui, o Cleito Pintieri. Ô, Cleito, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Cássio. Bom dia, João Felipe. Bom dia, Monte Alto e todos os ouvintes da região.
O Cleito esteve representando o esporte de Monte Alto e Jiu-Jitsu em Goiânia. É isso mesmo, Cleito?
Isso mesmo, João. Esse final de semana a gente teve o AGP Tour. É uma organização lá do Emirados Árabes, que teve a etapa em Goiânia. E a gente fomos ali com 4 atletas representando nossa cidade de Monte Alto.
Quem foi esses atletas? Lembra o nome deles?
Sim, claro. Eu, né, Cleito Pinchieri, o professor Orlando Figueiredo, a Rafaela Servidoni e o João Marcos de Oliveira.
Como é que vocês foram para Goiânia? Vocês teve alguma parceria, algum patrocínio? É cada um do seu próprio bolso?
Graças a Deus a gente teve um suporte da Secretaria de Esporte e Lazer, no nome aqui do diretor João Felipe e o coordenador Mufa. Tivemos alguns patrocínios da empresa Marcenaria Nobre Arte. E foi o suficiente para a gente estar indo lá representar Monte Alto.
Certo. O que que vocês conquistaram lá nesse torneio?
Eu, Cleito Pinchieri, na faixa preta Master 2, consegui chegar até nas finais e conquistar a medalha de prata. A Rafaela Servidoni, faixa azul, conquistou a medalha de bronze. E o Orlando e o João Marco conquistaram o ranking no quinta e sexta posição.
Oh, fizeram bonito, parabéns.
Sim, hein, graças a Deus, foi um bom resultado para Monte Alto.
Ô João Felipe, representaram bem Monte Alto, né, João?
Com certeza, João, e uma competição internacional, né? Vale ressaltar que é o pessoal dos Emirados Árabes, né, que organiza essa competição, e é muito, muito importante para a nossa cidade estar participando, né?
E tem que apoiar, viu, João?
Tem que apoiar.
Quando a gente fala esporte, esporte é no modo geral,
né? A maioria, a hora que fala de esporte, acho que é só futebol, né?
Futebol.
E não, envolve muitas coisas, né?
Hoje esse juizito aqui do Cleito. Há muito tempo você pratica, né?
Sim, João. Desde competição, desde 2007, né? Já são 14 anos aí na modalidade.
Sempre viajando, conquistando medalhas.
Graças a Deus. A gente tem título europeu, que foi conquistado ali na Itália. Temos o sul-americano, que foi no Open Argentina, em Buenos Aires. Temos pódio no Pan-Americano, que foi em São Paulo. Boas colocações em Gramado, na seletiva do Abu Dhabi.
O jiu-jitsu.
Isso.
É praticado por muitos atletas aqui em Monte Alto.
Sim, graças a Deus a gente tem três professores aqui que dão aulas, né? Que tem o Beto, né? O Betão. Tem o professor Ericão e o Cleiton Sincher ali no projeto social.
Tá certo. Parabéns, viu, Cleito? A gente vê você, a sua garra aí, tudo, sempre no Facebook, acompanhando aí o que vocês fazem. É isso que nós precisamos, né, João?
Sim, com certeza.
Parabéns. Deixa eu ver sua medalha. Você trouxe a medalha aí?
Trouxe, João.
Deixa
tá
eu mostrar
aqui,
a medalha aí pelo Facebook, as pessoas... Aqui, linda medalha, hein?
Linda, né, João?
Aí, ó. Linda medalha que você conquistou. Pesada, hein?
Pesada, João.
Pesada, hein? Você viu, acompanhou os Jogos Olímpicos agora?
Sim,
viu? Que tem, além da medalha, tem prêmios, né?
Seria
bolsa, tá, tiver prêmio em dinheiro, né?
Sim.
A medalha de bronze parece que é 100 mil reais, medalha de prata 150 e de ouro 250 mil reais. Já dava para melhorar para os atletas, né?
Com certeza.
A gente sabe,
João,
que os atletas aqui fazem um esforço danado, muitas vezes pagam para praticar, né?
Sim, a gente tem a nossa onde eu treino hoje lá em Jabuticabó com o Orlando, a gente tem a mensalidade ali que a gente acaba ajudando, né, que é o como se diz, o ganha-pão dele. E a gente também tem a questão de suplementação, academia que a gente frequenta, todo um aparato de fisioterapeutas, nutricionistas, tem essa, eu falo que a luta não é só dentro do tatame, começa fora do tatame, com dieta, correr atrás de patrocinadores, esse suporte para poder nos locomover até a competição, né? E chegar lá, ter um êxito, é gratificante.
É, né, João? E também, João, ele não conseguiu a medalha de ouro porque teve uma lesão no meio da luta, né, Cleito?
Sim,
pode
sim,
falar.
Na final, ali, a gente estava fazendo até um bom combate, mas eu tive um estiramento no abdômen que acabou me prejudicando o meu rendimento maior ali, né? Meu maior rendimento para poder ter isso.
Não, mas vocês fizeram bonito, gente. Só o fato de ir lá participar, levar o nome de Monte Alto nesse torneio lá em Goiânia. Quantos dias vocês ficaram lá?
Chegamos lá na sexta noite, né? Aí a Rafaela lutou no sábado, eu, o Orlando e o João Marcos lutamos no domingo.
Você chorou com o carro, veículo?
Isso, fomos com o veículo próprio.
Ah, isso, o veículo próprio também. Mas teve a ajuda aí da
secretaria,
com
certeza, né? A gente teve um apoio bem bacana, sim.
Parabéns, Cleiton. Leva nosso abraço para todos, tá?
Sim,
parabéns mesmo. João, a respeito desse novo decreto, as equipes estão procurando o Departamento de Esporte para buscar autorização para começar a voltar a praticar o tão famoso futebol que todos queriam?
Sim, João, a gente fez uma parceria com a Vigilância, né, de fazer um termo de responsabilidade, e já vieram, estão indo buscar o termo, né, assinando, eu também estou autorizando, né, no papel, e estou passando pro caixa, né, todo o pessoal que está indo lá pegar esse papel para a gente começar a fiscalizar, né?
Certo.
Porque não é de qualquer jeito que vai voltar, né, João? A gente tem um protocolo que vai seguir, né? Que a gente comentou no último dia que a gente veio.
Tem regras, né?
Tem regras e não é de qualquer jeito, com responsabilidade.
Vamos falar sobre o decreto 4.153 com o nosso amigo Caixa. Caixa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, João Pedro Pinga. Bom dia, Cleito. Parabéns, Cleito. É uma satisfação, meu amigo, saber que você está por nossa cidade assim no topo lá.
Sempre no
obrigado
pódio,
mesmo.
A cidade está no pódio.
É um orgulho.
Portanto, é essa daí, né? Que
não, é um orgulho para a cidade.
Hein? Orgulho para a cidade mesmo. O novo decreto já está funcionando. Orienta a nossa população aí.
João,
o que mudou, o que tem que ser respeitado?
O decreto ele está em vigor a partir de hoje até dia 31 de outubro. E o que mudou foi assim, teve as liberações na parte esportiva coletiva e a parte de salões de festa e eventos. O que seria isso? Vamos por parte. A parte de esporte coletivo, futebol, vôlei, basquete, que tavam, o pessoal que estava parado e que estava querendo voltar.
Certo.
Hoje eles podem, dentro dos protocolos, podem estar voltando. O que está sendo necessário é que eles procurem o departamento de Cojão, como eu falei embaixo, o departamento de esporte, o dono do local, se ele tem uma quadra, se ele tem um minicampo, ele vai até lá, o João vai passar para ele os protocolos e aí ele vai assinar um termo de responsabilidade onde o João vai fornecer a autorização para ele estar fazendo. Nesse protocolo está especificando tudo como ele deve ser. Se ele tem que estar a primeira dose da vacina, a higienização, o álcool, o uso de máscara obrigatório. Aí o dono do estabelecimento, depois ele deve fazer um contrato, um acordo com o pessoal que loca o espaço dele lá. A vigilância vai fiscalizar no sentido, assim, do que está no decreto, os protocolos que o João passou. Então, assim, a gente vai fiscalizar se a pessoa está usando máscara, se a pessoa está realmente ela está vacinada lá no meio do pessoal, se está cumprindo os protocolos na parte esportiva. Se tiver tudo certo, vida que segue. Se tiver alguma coisa errada, a multa, a notificação vai para o proprietário do local. Aí o proprietário do local depois vê o que ele faz com quem locou o espaço dele.
Isso é para quem aluga, né, o seu
isso.
espaço.
Isso serve para clube também, para tudo.
Agora, para quem tem o próprio clube, por exemplo, tem a Nipo, nós temos a Nipo, tem o Campestre, nós temos o Vecma.
É a mesma situação, João. O responsável pelo clube, ele vai até o local lá do João, no departamento do João, ele pega o protocolo que ele deve repassar para o pessoal que está fazendo uso do clube, ele vai assinar o termo de responsabilidade, onde o clube fica responsável por aquela atividade física ali dentro,
certo.
E aí o João vai dar autorização. A vigilância vai fazer a parte dela, que é a parte de fiscalização. Se tiver alguma coisa em descumprimento do decreto, ela notifica o clube, e o clube repassa a penalidade para o sócio.
Certo. Para todos são sócios, por exemplo, né? E todos são donos,
sim,
por exemplo, né?
E acaba no fim, acaba respingando todo mundo.
Todo mundo. Então você tem que seguir regras.
Isso.
Agora, vamos orientar o seguinte. Futebol pode voltar neste final de semana?
Pode a partir de hoje.
A partir de hoje pode voltar futebol, que nem tem o futebol minicampo aí, que aluga durante a noite.
Essas coisas.
Pode jogar?
Pode.
Desde que já tenha autorização.
Isso, desde que ele já tenha passado pelo departamento do João e que ele já esteja com a autorização na mão.
Certo.
A partir da hora que ele esteja com a autorização na mão, ele está liberado para poder fazer o exercício lá.
A hora que ele vai lá fazer a autorização, eu tiro duas vias. Eu dou o xerox para ele e fico com a original comigo.
A fiscalização vai chegar no local, a primeira coisa que nós vamos perguntar é se ele tem autorização. Ele vai apresentar a autorização para gente e a gente vai ver se ele está seguindo os protocolos. Se tiver, não acontece nada, João. Ele vai tocar o futebol dele normal.
Precisa levar a relação dos jogadores ou não precisa?
É bom o dono do clube ter em mãos.
O dono do clube ter em mãos. Mas não precisa levar para
secretaria. Não. Ele só vai pegar o termo mesmo.
Só vai pegar o termo lá de responsabilidade e seguir as regras.
Seguir as regras.
É diferente do futebol profissional. Vamos orientar o seguinte. Por exemplo, nós, os veteranos, jogam, treinam aos sábados. Vão lá treinar. Vão ficar com máscara. Só quem fica no banco de reserva ou tem que jogar com máscara também, Caixa?
Tem que fazer o que a gente fala, o amador, esse pessoal nosso aqui da cidade, todo esporte físico coletivo que eles praticaram tem que ser de máscara, João. O uso obrigatório de máscara.
Ah, vão jogando futebol, tem que estar com máscara.
Sim.
Mesmo jogando.
Mesmo
não
jogando.
Não é só aqueles que estão ali no banco esperando, nada.
Mesmo os que estão jogando o basquete, vai jogando futebol de salão.
Vôlei.
Isso, tem que ser de máscara. Igual foi feito no evento teste lá que as meninas jogaram o vôlei, todas de máscara.
Foi no sábado.
Isso.
Jogaram o vôlei com máscara.
Todas de máscara.
Nós vamos correr atrás da bola, os veteranos com máscara.
Vai sentir um pouquinho, mas tem que ser de máscara, João.
E é bom fazer. Corre um pouco e dá um intervalo.
Isso.
Cria para tomar uma água.
Voltar.
Tudo bem? Volta novamente.
Tá muito
vai acostumando
parar.
Com máscara. É isso, João?
Isso daí. Porque é diferente de um esporte profissional, né, João? Que o pessoal vive disso, né? Então eles vivem dentro de uma bolha, então é diferente. O pessoal amador daqui tem que jogar de máscara.
Tem que ter tomado uma dose de vacina?
A primeira dose tem que estar tomada. É obrigatório, João.
Quem não tomou não pode jogar.
Na faixa etária do João, lá, acima de 18 anos, que é a grade que está sendo vacinada, é obrigatório ter tomado a primeira dose.
No caso dos veteranos lá, tem certeza que todos tomaram até
a segunda.
Acho que vão tomar a terceira lá no clube mesmo.
A hora que termina o jogo, toma a terceira dose.
Lá todo mundo tomou. Isso. Então, mesma coisa, tem que jogar com máscara.
Com máscara. Igual a gente vai fazer com as crianças da Secretaria de Esporte, né?
Certo. Agora preciso passar lá na secretaria para receber autorização E de lá, onde é que tem que ir depois? Na vigilância ou não?
Não, não, ele segura o papel com ele. Se a vigilância chegar para fiscalizar, ele só apresenta o termo.
O termo que foi, né?
Que foi autorizado.
Ele vai lá, vamos supor, sábado, vê que o pessoal tá jogando bola. Todo mundo tá com máscara certinho.
Toca normal.
Fala, boa tarde, fica assistindo. Bom assistir, é bom você não assistir.
Não, vai perguntar. Eu quero a carteirinha daquele jogador ali tal e daquele ali tal. Mostrou a carteirinha, tá tudo certo, vai embora.
A carteirinha da vacinação?
Isso, um comprovante.
Então é bom todos levar aquele cartão de vacinação.
Ou, é um documento, né, João? O pessoal vai usar como documento.
Uma cópia,
cada um tem a sua mala lá, sua mala do material esportivo.
Isso.
Coloca lá dentro. Mostrou, tá aqui, ó.
Leva uma cópia, pra não perder.
Uma cópia, pra não perder, né? Leva lá, olha, tomei as duas doses, tá aqui tudo certinho, acabou-se.
Duas doses ou uma, né?
Tem gente que tem uma. Vocês não vão marcar onde vocês vão, vocês vão chegar de surpresa.
Sim.
Tá certo. Isso é pro futebol. Isso.
Agora, evento social, João, evento social assim, chácara, edícula, salões de festa, buffet infantil, enquadra tudo em evento agora. Então, como que eles vão ter que proceder? Esse pessoal que eu falei é diferente do esporte. O esporte vai do João, no departamento do João. Quem tem um evento, praticar um evento social, tem um salão de festa, um casamento, um aniversário, esse deve procurar a vigilância sanitária. Na vigilância sanitária nós temos um protocolo que deve ser seguido. Nós vamos estar fornecendo o protocolo para a pessoa estar lendo, relendo. E a partir da hora que ela fala assim, não, eu concordo, vai fazer esse aniversário, vai fazer esse casamento dentro dos protocolos, ele vai na vigilância, ele tem que levar uma lista com o nome dos convidados e o endereço, para esse pessoal vai ser monitorado. Aí ele vai assinar um termo de responsabilidade desse evento e a vigilância vai autorizar ou não. A partir da hora que a vigilância autoriza, ele tá livre para fazer o evento, tanto no salão, quanto numa chácara, quanto numa festa. A situação assim, o cara tem um salão de festa, mas ele não promove a festa. Quem faz a festa normalmente são os bufês. Então a gente dá o protocolo para a pessoa, ela repassa para o buffet está lendo do jeito que tem que ser, aí ela decide se ela vai alugar ou não, mas quem assina o termo é o proprietário do espaço.
E se tiver punição é para o proprietário.
Proprietário do espaço.
Tá? Ele, a hora que ele alugar, ele pega as regras, entrega para o buffet e fala aqui, ó, isso. Tem que seguir isso aqui.
Isso.
E assinar até um documento com o buffet também.
Isso, aí depois ela tem um contrato com o buffet. Mas isso. Com a vigilância, assinar o termo de responsabilidade é assinado ali na nossa frente e a gente assina a autorização e fala assim, ó, dia tal, de tal hora você está autorizado a fazer teu evento lá. Pode ser que a vigilância vá fazer a fiscalização no dia, pode ser que não. Mas isso assim, a gente não avisa também, João. Porque é a mesma situação, a vacinação tem que estar em dia e o evento tem que estar dentro dos protocolos. Agora, o pessoal está perguntando assim, na minha casa...
É, reunir familiares, fazer aniversário em casa.
Eu posso fazer uma confraternização familiar na sua residência? Você pode fazer assim, convívio familiar? Pode. Então, vamos supor, só vai minha família, nós somos em 12, 15 pessoas. É tudo da família? Pode fazer. Ah, eu vou fazer um aniversário do meu filho. Aí eu vou trazer convidados para minha casa. Nessa situação, ele precisa procurar a vigilância também.
Ah, sim, quando tem convidados.
Isso, quando ele vai trazer pessoas de fora para a casa dele, que não é do convívio familiar, aí ele precisa procurar a vigilância, repassar o que vai ser, se é um aniversário, se é um churrasco. Aí a vigilância vai estar verificando, vai passar o protocolo disso também e vai fornecer a autorização. Não. O que não pode ainda, João, é assim, evento social. Música com dança, não pode ter pista de dança, não pode ter show, essas coisas estão proibidas.
Então, mas pode ter música ao vivo.
Sim, música ambiente, música ao vivo, desde que a pessoa assista sentado. É como se fosse um bar.
Certo.
Assim, teve numa casa, numa residência, a pessoa vai fazer o aniversário de um filho dele, não pode levar uma dupla sertaneja para tocar e começar todo mundo a dançar, fazer um forró lá, isso aí não pode.
A dupla pode ficar cantando lá, isso. Mas todo mundo sentado, ouvindo, cantando isso. Junto, tudo bem.
Então,
eu não entendi um pouco aqui do decreto o seguinte, como vai funcionar os bares? O bar não vai poder colocar uma mesa de frente o bar ali na calçada? Como que fica?
Assim, o bar, João, ele tem o espaço dele. Então ele tem o espaço dele e tem a calçada dele. Então ele pode colocar a mesa no interior lá. Até 6 cadeiras, ter 6 lugares agora. E colocar a distância de um jogo de mesa para o outro, 1 metro. Então se couber 3, 4 jogos de mesa com esse distanciamento, ele pode pôr. Na frente do estabelecimento dele, na calçada do estabelecimento dele, ele pode pôr também.
Mas tem que deixar o espaço para o pedestre.
Tem que ter a via de pedestre. Ele pode colocar ali numa fachada ali que cabe, onde não atrapalha o pedestre, um cadeirante. Então, isso aí não pode dificultar essa passagem. Mas na frente do estabelecimento dele, pode. O que ele não pode é usar, a gente fala, a calçada de outro. Nem do lado do estabelecimento dele, nem na frente do estabelecimento do outro lado da rua. Ele só pode usar o espaço dele.
Certo. Vocês têm novidades se o Ligeirinho vai voltar a funcionar normalmente?
Eu não tenho essa informação, João.
Isso aí é para a prefeita, né? Estava conversando lá, vou conversar com ela a respeito. Vem uma pergunta aqui para o João Felipe. João, você que é educador físico, Não fica difícil o jogador com máscara, aquele que tem 50, 60, 70 anos, João?
É, a gente sabe da dificuldade de usar máscara, né, João? Mas nesse momento é o único modo da gente poder voltar, né? É o que a gente conversou ali antes. É, joga 15 minutos, 20 minutos, dá uma parada, toma uma água todo mundo, respira, volta a jogar, coloca a máscara de novo. A gente entende a dificuldade, sabe? Só que é o único modo da gente voltar com segurança.
Mas isso talvez até o dia 31 de outubro.
Sim, é o que a gente conversou. É,
depois, porque parece que dia 1º de novembro vai voltar até os torcedores para os estádios.
Isso,
é. Aí pode ser que elimine a máscara para jogar, né?
Show, entra show, casa noturna. O uso da máscara, João, na verdade, assim, se você receber aquela carga viral usando a máscara, ela vem menor, né, João? Então, por isso que a gente ainda tem que segurar, porque tem pessoa que tomou duas doses da vacina e está internado. Então, assim, não é porque você toma a primeira dose, a segunda dose, que você está imune da doença, entendeu? Certo. Então, qual que é o teu cuidado? O que a gente fala sempre aqui, os protocolos e principalmente o uso de máscara.
Certo. A pessoa alugou uma chácara. Nessa chácara tem um campinho para praticar lá o esporte e também tem a piscina. Como é que faz?
No nosso protocolo, ele enquadra tudo, viu, João? Como que ele deve seguir a partir da hora que ele aluga a chácara.
Certo.
Então, ali ele vai ter que... Na verdade, a pessoa tem que ler... a questão assim, ela tem que ler o protocolo. Isso, a pessoa vai lá e fala assim, eu tenho um médico, eu tenho uma festa agendada pro dia tal. Então tá aqui, ó, você lê, leva o protocolo, lê, aí depois você tem que voltar aqui e falar, não, a gente vai fazer a festa porque tá tudo certinho com o protocolo. Tá, você me traz a relação de pessoas que são convidadas, endereço, assina o termo e a gente dá autorização.
Os velórios, como é que fica?
Tá, não, o protocolo ainda continua o mesmo.
Velório?
Continua mesmo. As 4 horas, tanto de pessoa por vez que pode entrar, isso aí não mudou, não.
Não, velório não. Continua,
não,
continua com essas
regras. A mesma regra, não mudou nada.
As igrejas?
As igrejas, sim. Aquela limitação de 80% não tem mais.
E a capacidade é 100%.
100%, desde que respeite o metro de distância de cada pessoa.
Vai diminuir, é claro.
Porque a gente fala 100%, a pessoa vai sentar uma do lado da outra.
Não. Então, não cabe 200 pessoas, não vai caber 200
pessoas.
Não, você
vai sentar, um metro vai sentar outro, outro metro vai sentar outro, e o que couber dentro da igreja, mantendo o distanciamento, pode pôr.
Sim, mas todo mundo com máscara?
Obrigatório uso de máscara. Obrigatório uso de máscara, temperatura na entrada, aferição de temperatura, álcool gel, tudo na entrada.
Certo, olha, eu tô vendo aqui, ó, até uma festa que vai ter com show. Essas festas clandestinas aqui estão proibidas.
Sim, não tá permitido show, festa, nada. Se chegar ao nosso conhecimento alguma festa clandestina, não vai ter, viu, João?
Certo.
Saber se isso é aqui em Monte Alto mesmo.
É, precisa saber se é aqui em Monte Alto mesmo, né? E tá vendo o cartaz aqui dessa festa, tá vendo? Também, junto comigo.
Tô vendo.
É.
Então, depois eu vou printar, vou ver se essa festa for aqui do jeito que está o cartaz, não vai acontecer, João. Então, assim, eu já até peço para o organizador, já está vendo os nomes aqui das duas pessoas, se tiver a intenção de fazer, para mudar a data, para não perder, né? Porque não vai poder fazer, não.
É sério, não pode fazer, de
não.
Maneira nenhuma, né? Tá vendo, ó, open de cerveja, das 22, das 22, né? Aqui tem a propaganda.
Isso,
você vai ver a propaganda aqui.
Não, e uma situação dessa, e se acontece uma festa dessa agora, João, você é encaminhado até para o Ministério Público.
É, né? Deixa eu ver, vende de convite até o dia 31 de agosto. Mas não sabemos de
onde vai ser. Só precisa saber a data que está. Talvez é lá no final do ano e pode ser que está permitido.
Até no final do ano pode ser que está permitido, isso. Sim. Vamos lá. Bom, a respeito do esporte, está liberado. As quadras lá do Babi Barione estão liberadas?
Sim, o Babi Barione vai ficar aberto a partir de hoje, né? Até as 10 da noite, a pista, com as quadras esportivas.
Aquelas quadras ali?
Sim.
Porque tem aquela turma que joga basquete.
Sim, o pessoal do skate também está podendo utilizar o espaço deles. Tá?
Lá em cima, no pavilhão de festa,
isso.
Né?
Isso.
Vai lá, praticando nessa quadra aí, todo mundo com máscara?
Com máscara. O que eu pedi pro pessoal...
Fazendo caminhada na pista com máscara?
Com máscara. Tem placa tudo direcionando. E eu pedi pros guardas que ficam lá fiscalizar a questão da máscara, né?
Orientar,
que é prioridade a máscara.
O ginásio, para ser utilizado, tem que ter autorização de vocês?
O ginásio de dentro, você fala?
Isso.
É, o ginásio de dentro do Babi Barione vai servir para as escolinhas da Secretaria de Esporte, ô João. A partir de semana que vem a gente vai ter início às aulas. Pessoal que fez o cadastro com a gente quinta-feira e sexta-feira passada, já fica já direcionado que semana que vem, a partir do dia 23, vai voltar as escolinhas da Secretaria de Esporte. E temos vagas ainda para as modalidades, quem não fez.
Eu estou recebendo aqui. O que você falou, está todo mundo aqui.
Isso, é isso mesmo.
Para participar da prática de esporte, tem que pelo menos ter tomado a primeira dose.
Isso, mínimo a primeira dose. Porque talvez comece hoje, João, mas a segunda dose da pessoa está agendada para depois.
Certo. Aí, ó, prática de esporte com público, né? pista de dança, você falou tudo isso aí, isso, tudo está proibido.
Isso, até assim, festinha em residência, essas coisas, está proibido, se gerar aglomeração, está proibido. Então, corre o risco da pessoa falar assim, não, agora eu posso fazer a festa em casa? Pode. Uma reunião familiar? Pode. Agora, a partir da hora que você convida pessoas que não é do seu convívio familiar, sem autorização, corre o risco da vigilância estar indo lá, a polícia militar, o aguardo, interromper teu evento.
O que você falou de bares, lanchonetes, restaurantes similares, apenas permitido o uso do espaço pertencente ao seu estabelecimento.
Isso, só na frente do seu estabelecimento. Isso.
Tá certo?
E o horário é o que está no alvará de funcionamento da prefeitura.
Estando proibido mesas em calçadas ou espaços de terceiros.
Isso, que é o do lado, ou no outro lado da calçada. É isso. E agora assim, até que hora que eu posso ficar? Você deve procurar teu alvará da prefeitura, nele está lá de segunda a sexta horário, sábado, domingo está horário, e aí você tem que se adequar naquele horário da prefeitura.
O clube, que nem nós temos clube aqui, ó. Temos a Nipo, pode funcionar normalmente, seguindo as regras.
Sim,
o Campestre.
Também.
Mesma coisa. A sauna do Campestre.
Está liberada, a gente já passou os protocolos para eles lá da sauna e parece que já vão estar se adequando para voltar até na sexta-feira. Parece que eu escutei eles falando.
Certo.
Mas aí é regimento interno deles.
Se vai voltar ou não vai,
isso,
o problema é deles.
Mas está liberado.
Tá liberado.
Sim.
Ah, tá certo. No bar, pode ficar sem máscara?
A questão do bar, assim, não é a questão do bar. Qualquer local onde a pessoa estiver sentada, que ela estiver consumindo, ele pode tirar a máscara. A partir da hora que ele levanta da mesa, que ele vai no banheiro, que ele vai para outro lugar, ele deve estar de máscara. A máscara só é retirada na hora do consumo.
Vai comer, vai beber, vai, e tira a máscara.
Ele sentou numa mesa para jantar, comer uma pizza, comer um lanche, uma porção, o que ele quiser. Ele tira a máscara, faz sua refeição, bebe. A hora que ele levanta da mesa, ele usa a máscara novamente. Chega de máscara e sai de máscara.
Tira uma dúvida aqui, ó. Como vai ser a capacidade de pessoas para um casamento? Qual a porcentagem?
Então, tudo isso aí depende do local, da metragem do local para a gente estar calculando. Aí a pessoa vai levar, fala, normalmente salão de festa tem tudo já, o laudo do corpo de bombeiro, tudo, a gente só faz o cálculo, porque na verdade o laudo do corpo de bombeiro para esse local é de pessoas em pé. Então ele vai lá e calcula assim, 500 pessoas no salão, mas é 500 pessoas em pé. Nesse cálculo do que tem que ser feito agora, pessoa sentada, até seis lugares, então a gente faz o cálculo e vai falar assim, ó, você pode ter tantas pessoas lá. Então tudo depende do local onde vai ser feito o evento.
Então antes de convidar, vai ver o evento para conversar com vocês, para mandar o convite.
Aí a gente vai falar assim, ó, no meu salão eu tenho uma festa para 100 pessoas. Qual que é a metragem? Pode fazer. 100 pessoas não dá, tem que ser até 80.
Certo. O João Felipe aqui, ó. Eu quero a minha filha, ela quer aprender a andar de bicicleta. Posso levar ela lá no Babi Barione?
A partir de hoje pode, está liberado.
Para aprender a andar de bicicleta, ali tem aquele espaço, né?
Sim, sim.
Pode, né?
Tá ali, pode.
Tá liberado.
A partir de hoje está liberado.
Que até é melhor lá, mais seguro também, né?
Eu queria aproveitar a oportunidade, João. O pessoal que tinha, ano passado, tinha horário no Pinheirinho. Todo esse pessoal que tinha esse horário para ir na Secretaria de Esporte para renovar até sexta-feira. A partir de semana que vem a gente vai estar funcionando o ginásio do Pinheirinho. Então quem tinha horário lá, por favor, ir lá na Secretaria de Esporte para renovar o ofício.
Quem não tomou a primeira dose, porque muitas vezes perdeu a etapa que vai tomar agora, ou se não quis tomar, não vai poder praticar esporte.
Nem esporte, nem evento, João. A pessoa pode falar assim, eu tenho direito de não querer tomar a vacina. Eu tenho, como eles falam assim, a Constituição me dá o direito de ir e vir, então eu não quero tomar minha vacina, eu não vou tomar essa vacina. Então eu tenho o direito de não tomar a vacina, mas a gente tem direito no decreto proibir ele que entre no local sem ser vacinado. A vacina estava lá, ele não tomou porque não quis. Então a gente tem um decreto onde pode proibir, sim.
Certo. Então ele vai querer jogar bola.
Eu tenho que tomar a vacina.
Ele vai chegar lá contigo, eu quero jogar bola. Antes do cara falar, vem jogar comigo, você traz o cartão que você tomou a primeira dose.
Isso.
E se chegarem lá, você não tomou, quem vai ser punido sou eu.
O dono do estabelecimento.
Dono do time lá, né, que vai promover o jogo.
Isso.
Ou do estabelecimento. Ah, eu não tenho cartão, então por isso você não pode vir. É ou não é?
Já pergunta antes.
Não, a primeira coisa que a pessoa pergunta assim, quando gera o ofício lá do local dele, lá onde que ele aluga, essa pessoa é vacinada ou não. Teve jogadores lá que faz parte do ofício que perguntou pra mim se realmente tinha que mandar a foto ou a cópia da carteirinha, eu confirmei, é isso mesmo.
Bom, nós sabemos que, por exemplo, numa escola particular, onde tem um caso de Covid, como é que vocês agem?
Assim, eles estão seguindo, João, o SEDUC 6521,
SEDUC,
que é uma resolução.
É o SEDUC.
Então, nesse caso, o que eles têm que fazer? A hora que uma criança, ela é contaminada pelo Covid, na sala, para a aula da sala, eles ficam de quarentena uns 14 dias. você vai falar assim, ah, mas teve, tem escola aqui em Monte Alto, que a maioria, todo mundo sabe, está com 3 casos positivos.
É a escola do Sérgio, eu conversei hoje com a responsável também pela manhã.
Então, ela me explicou. Eles estão seguindo os protocolos de forma correta e estão seguindo o SEDUC, que é essa resolução. A criança contaminou no quarto ano, eles tiraram todas as crianças da sala, bloqueou a sala por 14 dias. Isso. Contaminou no quinto ano agora, bloqueou a mesma coisa. No primeiro ano do ensino médio, bloqueou mesmo. Então eles estão com 3 salas lá, sem aula.
Sem aula.
Entendeu? Então eles estão
fazendo a quarentena de 14
Sim.
dias.
Então eles estão seguindo o protocolo de forma correta, João. Assim, por que que a vigilância não vai lá e não bloqueia a escola, não fecha, não fala, não para as aulas? Porque por ser uma escola particular, uma escola do governo. Porque na resolução não prevê isso, João. Prevê o que está sendo feito lá.
Então, mas eles estão seguindo as regras.
Então,
já?
Por enquanto, está sendo feito de forma correta, João.
Certo. Você poderia repetir sobre a capacidade nas igrejas? Está liberado para as igrejas. Só que não pode... O banco, por exemplo, cabe 6 pessoas naquele banco. Só vai poder ter 3, porque tem que ter um distanciamento, não é isso?
Um distanciamento de pessoas de 1 metro.
Então, se a igreja tem capacidade para 100 pessoas, não vai poder entrar 100 pessoas. Vai ter que entrar menos.
Eles vão sentando no distanciamento.
O distanciamento estava ali, todo mundo com máscara.
Os obrigatórios de máscara.
Aí a responsabilidade é de cada pastor também, né?
A gente fez vistoria em várias igrejas e eles estão ficando na porta da igreja fazendo aferição de temperatura, obriga o uso de máscara e o álcool gel.
Agora eu quero saber, eu quero voltar a trabalhar. Festa para ter leilão, essas coisas, ainda não?
Ainda não, João. É chamada quermesse, né?
Que pior, nossas quermesses.
É, por enquanto
tô
não, João.
Estão ter frango de festa.
Ixi, tem um monte de gente com vontade.
Mas vamos respeitar as regras. Mas por enquanto não pode ter.
Assim, o bom é que a gente está caminhando, está voltando. Você vê Ribeirão Preto, todo mundo falava aqui em Monte Alto. Aqui não pode isso, mas Ribeirão Preto pode. Aqui não pode aquilo, Ribeirão Preto pode. Hoje a gente está seguindo o Plano São Paulo 100% e Ribeirão não está.
Ribeirão não. Ribeirão fez um decreto
segurou,
com restrições.
Segurou, mas 15 dias, 80%. Isso. O horário até meia-noite. Nós não, a gente. Quer dizer,
tá liberado.
Hoje
liberado
estamos,
com normas, né?
Hoje está na frente de Ribeirão.
Quer praticar o esporte? Vai até ao escritório da Secretaria de Esporte. Lá você recebe todas as informações e o protocolo. Depois de lá você pega o protocolo e você vai ser o responsável. Presta atenção. Nós vamos jogar sábado, treinar sábado. Chega a vigilância lá. Se tiver alguma irregularidade, o responsável será punido. Quer dizer, o clube será punido.
Acaba
será punido.
Acaba respingando no sócio que não tem nada a ver. Então, provavelmente eles vão estar fazendo um ofício, um contrato, sei lá, com o pessoal que joga para estar amarrando isso, né, João? Porque quem não joga bola não tem nada a ver, né?
Certo. O Ligeirinho, nós vamos conversar com a prefeita, porque isso. Ela estava conversando com a empresa, para voltar nos horários normais aí que a população está pedindo. No mais aí, não tem dúvida. Se tiver dúvida, liga no 3241-3343. E lá na Secretaria de Esporte?
3242-8083.
Ô João, só assim, por favor, a gente pede por favor, para que não crie problema no final de semana, não crie problema com sua família. Se você tem um evento, se você está procurando um evento, procura a vigilância, pega os protocolos, faz certinho. Se você é proprietário de salão de festa, proprietário de buffet infantil, dono de edícula, dono de chácara, antes de você fazer os seus anúncios, que tá, bombou os anúncios no Facebook, aluga-se chácara, aluga-se edícula, procura a vigilância para já estar sabendo como tem que ser os protocolos, se você está enquadrado, se você precisa mexer em alguma coisa. Não faça sem autorização, porque pode dar problema para você. A multa é R$ 14.500, não tem, depois que você toma a multa, por causa de aglomeração, por causa desse decreto, não tem o que fazer. A gente sabe como é difícil pagar uma multa dessa, talvez nem paga, porque você não tem condição de pagar, mas teu nome fica retido lá na prefeitura. Uma hora você precisa de uma certidão negativa, você não consegue.
Fica na dívida ativa.
Isso.
Isso mesmo. Antes de fazer qualquer evento, procure buscar informações.
Isso.
Para você não ser punido. Só isso, não custa nada. Vai na vigilância, ó, que nessa festa está fazendo aqui a propaganda, não sei como é que é. Vai na vigilância. Nós podemos fazer esse tipo de evento? Não. Então não faz. Pode?
Isso. O que é orientado, né, cara? Né,
claro. Quero aqui agradecer mais uma vez nosso super campeão de jiu-jitsu, meu amigo Cleito Pitieri. Parabéns, Cleito, e levo nosso abraço para todos esses atletas, 4 atletas, né? Que estiveram representando o Esporte Monte Alto lá em Goiânia. Foi esse final de semana?
Sim, João, foi esse final de semana agora.
Goiânia é bonito, né?
É lindo. Povo simpático, receptivo.
Foi bem tratado lá?
Ótimo.
Mas a viagem também é cansativa, hein?
7-8 horas de viagem no carro.
Mas valeu a pena?
Com certeza.
Cleiton, um abraço para você, viu?
João Moreira, muito
sucesso,
obrigado,
viu?
Pela atenção. ao diretor João Felipe, ao coordenador Mufa, à Prefeitura Municipal de Monte Alto, em nome da prefeita Maria Helena, e a todos envolvidos aí no Corpo Executivo e Legislativo. Muito obrigado. Ao vereador Murilo Jacomo, que eu não posso esquecer, meu amigo e irmão, que fez toda essa ponte para nós. E minha gratidão.
Um abraço e parabéns. João Felipe, qualquer dúvida a gente tem em contato também. Chamo você aqui para a gente tirar as dúvidas, essas informações para a nossa população.
Com certeza.
Muito obrigado, viu, João?
Obrigado, João. Obrigado, Cássio. Cleito. Um abraço a
todos. A boa novidade é que nós teremos o Campeonato Municipal de Futsal.
Isso, nós vamos dar divulgando aí logo.
Já começa a divulgar, buscar as inscrições.
E a vacinação vai fazer parte da inscrição, hein?
A vacinação.
Orientar, pessoal.
Tem que mostrar lá, né? Para fazer a inscrição.
Isso.
Um abraço, João.
Obrigado.
Cássio, muito obrigado pela sua atenção. E qualquer coisa, a gente entra em contato também.
Sim,
você volta aqui sobre a vacinação segunda dose. A Priscila até estava aguardando. Chegar alguma notícia aí.
Por isso que ela não veio.
Por isso que ela não veio, porque não chegou a notícia ainda. Chegando notícia que vão chegar mais doses para a segunda dose, para você que não tomou neste último sábado, aguarda que a Priscila estará aqui informando a nossa população.
Bem,
um abraço, Cássio. Nós voltamos já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Vamos celebrar a esperança. Savegnago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de 1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Batata de primeira quilo, 2,35. No cartão Savegnago, 1,75. Banana prato média amarelo, quilo, 2,89. Repolho verde, quilo, 2,75. No Savegan, 3,95. Cebola nacional, quilo, 1,75. No cartão Savegnago, 1,45.
Aniversário Savegnago, 45 anos.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central. 65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado, canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 13 minutos. Nós estamos recebendo aqui reivindicação também. Na rua ali, passando o centro de lazer, sentido Ponte do Canaã, situação está cada vez pior. É uma verdadeira roleta russa no trânsito. Precisa urgente colocar um redutor de velocidade ou uma lombada. Nós vamos passar também essa reivindicação para o Demutran. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Roberto Jefferson está lá cumprindo uma prisão dada pelo próprio juiz, que é relator de um processo que foi aberto por um regimento interno, sem Ministério Público. Aliás, o Ministério Público disse que não deveria, né, porque equivaleria à censura prévia, né, porque prisão preventiva de alguém que, digamos, injuriou, difamou ministro do Supremo, seria censura prévia, prendê-lo para que ele não continue fazendo isso. Né. Foi um inquérito que foi aberto pelo presidente do Supremo, lá em março de 2019, um mês depois, a Procuradora-Geral da República mandou arquivar, não foi obedecida, né? E o inquérito depois foi aprovado por 10 dos 11 ministros do Supremo. É uma coisa incrível, não? É caso único no direito, né? No direito de país democrático, em que o ofendido, supostamente ofendido, é que investiga, denuncia, julga e prende, né? Mas, enfim, tudo isso é para dizer que eu recebi 10 inconstitucionalidades do Supremo, né? Juristas que elaboraram, só nessa prisão de Roberto Jefferson, existe 10 desvios do Supremo, do devido processo legal, da constitucionalidade. Exatamente o tribunal que se destina a proteger a Constituição e a interpretar a Constituição. Está fazendo uma nova Constituição. Bom, e 13 governadores manifestaram apoio a tudo isso. Deve ser de natureza muito totalitária, né? Tanto que afirmaram aqui, vejam só, nesse abaixo-assinado, que o Estado Democrático de Direito só existe com judiciário livre e independente. Eu acho que para eles, na cabeça deles, no regime deles, a nação está abaixo do Estado, né? Os indivíduos são abaixo do Estado, porque Estado Democrático de Direito só existe é quando os indivíduos são livres para se expressar e não tem medo de arbítrio do judiciário ou de qualquer autoridade que julgue que essa ou aquela expressão são atentados à democracia. Isso era muito usado na União Soviética, que impunha, era ditadura do Estado, né? Mentirosamente do proletariado. O proletariado estava submetido à elite do partido, que estava encastelada no Estado. E as pessoas continuam pensando com essa cabeça, né? Essa é a natureza delas. Mas, enfim, né? Então o que temos é que não podemos abrir mão de nossa liberdade. Está na Constituição, artigo 220, quem quiser ler, né? Liberdade de expressão, não existirá censura, todo processo tem que ter Ministério Público, né? Enfim, são coisas que a gente vê no dia a dia aí, e tem gente que faz cara de paisagem, finge que essa não vai ser a liberdade dele, que ele vai ter liberdade sim, né? Mas isso atinge todo mundo, infelizmente atinge todo mundo. Vejam lá no Afeganistão, né? Os Estados Unidos fizeram cara de paisagem e foram embora. Aí o Talibã tomou conta. A partir de agora as mulheres têm que cobrir o rosto ou são açoitadas na rua. Eu vi ontem uma execução, né? Uma mulher ajoelhada levando um tiro na cabeça. Uma multidão, uma pequena multidão em roda assistindo. Uns faz lá um discurso, provavelmente falando o que, que ela infringiu, e dá um tiro na cabeça, ali na hora, execução sumária. Né? Mulheres não podem ir para a escola, crianças não podem ir para a escola, meninas não podem ir para a escola. Né? Mulher não pode sair sozinha, viajar sozinha, não pode. Então aquelas que trabalhavam normalmente já não foram mais para o escritório. Estão em casa com medo. Né? Algumas dizem que vão se rebelar e não vão usar burca. Vai ser terrível, né? Então é isso. Quando se perde a liberdade, para recuperar, dá muito trabalho. Em geral, corre sangue, né? É terrível.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, quilo R$32,99. Acém bovino, quilo R$29,99. Filé de peito de frango congelado, canção, quilo R$15,99. Ovos grandes, brancos, cartela com 20 unidades, R$9,99. Água sanitária IP, cloro ativo, 2 litros, R$4,99. Panetone Paraty, 450 gramas, sachê, R$14,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 17 de agosto de 2021. Temperatura máxima de 33 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários O Grande Trio, Cabo Vinícius, Cabo Endio e o Cabo Nielsen.
Polícia Rodoviária, um bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Ei, malandrão.
Por volta das 8 horas de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, eu também já estava na estrada a caminho de Taquaritinga. Nessa horinha gostosa do café da manhã, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-333, rodovia Carlos Tonani, exatamente no quilômetro 107, em Jaboticabal, região de Ribeirão Preto, avistaram um Fiat Uno na cor verde de Jaboticabal, ocupado por 2 elementos em atitudes suspeitas. O motorista, ao receber sinal de parada obrigatória, não quis nem saber. Deitou o cabelo, pisou
pisou o fundo, o pezão dele foi lá no kart. Ele acelerou e empreendeu fuga.
Olá, entregue, moço.
Os rodoviários foram atrás. Pense numa correria pela rodovia. O Fiat na frente, o camburão atrás, chegando junto, cutucando a jurubeba. Pra quem está no carro da frente, deve ser um sufoco de lascar. De repente, o passageiro do Fiat dispensou uma sacola na rodovia. Na sequência, o Fiat parou no acostamento. Um elemento desembarcou, saiu correndo, entrou num canavial e desapareceu. Os policiais rodoviários efetuaram buscas, porém sem êxito. O outro elemento, o Isildo de Camargo Rocha, não consta no BO a idade dele, foi capturado. Na sacola dispensada na rodovia, foram localizados 19 quilos e 332 gramas de maconha.
Vixe!
Saiu o motivo de tanta correria. Isildo foi grampeado. Recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Jaboticabal, onde a maconha e o Fiat foram apreendidos. Isildo foi autuado em flagrante por tráfico de droga. Na sequência, foi recolhido ao cadeião da cidade de Taiúva para audiência de custódia. À disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
Os rodoviários Soldado Mike e o Sargento Travaini registraram a ocorrência. Bom trabalho aos dois. Parabéns pela ocorrência. 20 quilos de maconha a menos pra envenenar nossa juventude.
Graças a Deus.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB? Qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, não tenha medo de ter a mente aberta. Seu cérebro não vai sair voando por aí.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:27, vamos falar de Libertadores, porque tem clássico hoje, Palmeiras e São Paulo. Quem tem as informações é Humberto Ferretti.
Palmeiras e São Paulo. Apenas um dos rivais estará na semifinal do principal torneio do continente. A definição será nesta terça-feira, 21h30, no horário de Brasília, no Allianz Parque. Com o placar de 1-1 do jogo de ida das quartas de final no Morumbi, quem vencer fica com a vaga. Em caso de novo empate, a situação é a seguinte: 0-0 dá Palmeiras, 1-1 leva para pênaltis, e de 2-2 para cima, a vaga é do São Paulo, que chega para o clássico em um momento melhor que o do rival. Apesar de ainda brigar contra o rebaixamento no Brasileirão, são duas vitórias consecutivas no Nacional, além do fato de o tricolor ter sido superior ao Palmeiras no jogo de ida. Para o técnico Hernan Crespo, a situação das lesões e dos desfalques tem melhorado, e os resultados trouxeram de volta a confiança da equipe.
E agora estamos recuperando os atletas, o elenco recuperou confiança. Não falo só por agora, dá um pouco de tempo a esta parte, está fazendo ótimos jogos. É só em esse mês que foi muito difícil em todos os aspectos para todos.
Pelos lados do Palmeiras, a situação é oposta. O time está bem no Brasileirão e é o vice-líder. Porém, vem de duas derrotas consecutivas perdeu a primeira posição para o Atlético Mineiro e ainda viu o Galo abrir vantagem. Sem falar que há 3 rodadas o Palmeiras enfrentou o São Paulo pelo Brasileiro e não foi bem no jogo que terminou sem gols. Cenário que teoricamente abala a confiança dos atletas. Porém, o técnico Abel Ferreira diz que não e cita uma ordem que ele há tempos passa aos jogadores. A empolgação pelas vitórias e a lamentação pelas derrotas não podem durar mais que 24 horas.
Os jogadores sabem que eu confio neles, os jogadores sabem o quanto nós nos preparamos mentalmente para os nossos jogos, eles sabem a regra das 24 horas, quer ganhe, quer perca, não é a primeira vez que eu estou a dizer isso, eles sabem lidar com isso e sabem que estamos preparados para o nosso grande jogo que temos em casa, para passarmos à próxima etapa, que é isso que nós queremos.
Vale lembrar que nesta terça também tem jogo importante pela Sul-Americana. Às 7h15, o Red Bull Bragantino poderá até perder por 1-0 em casa para o Rosário Central, que estará nas semifinais.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.